Machine, Diamond. Para encantar a Yara, o João e a Nicole, a cidade programou Jim Diamond com a canção do Jim de Glenn Lyle, Remember I Love You.
Mensagem musical. Mensagem e música para você amar e viver intensamente a vida.
Este programa está sendo ouvido em Vinhedo, pela Silza, pelo Miguel e pela Angelina. Em Montreal, no Canadá, o Danilo e a Thelma. Em San Diego, Califórnia, José Oswaldo Ellison. E todos os que sabem que você pode ter tudo na vida, mas sem amor você será uma pessoa vazia. Cantar a Giovanna, a Silvia e o Devanir, Extreme trouxe de Gary Cramney e Nino Betancourt, More Than Words.
Rádio Cidade AM, 730 kHz. Junte aí.
Frase de Charlie Chaplin: ser humilde não significa ser pobre. Ser humilde significa que na escassez ou na abundância, você continua a ser o mesmo, grato, feliz e generoso. Obrigado, Carlitos.
Música.
seu mensagem musical sai dos Estados Unidos e traz a mim e a você de volta ao Brasil. Planeta Sonho. Bis. Bis, trouxe de Flávio Venturini e Luiz Carlos Sá, Planeta Sonho.
Girl,
Este programa traz as canções mais vendidas nas principais casas de disco dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra e da Austrália. A banda The Tea Lights. Para encantar a Tânia e o Nilson Moselli, Delights trouxe de Eugene Record e Rafael Selig, Hogal.
José Carlos Brito e o Mensagem Musical.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz,
23 horas e 43 minutos.
Mensagem musical. Receba a música, ouça a mensagem.
Olha, gente, se tudo na vida fosse só alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para saber o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para se saber o quanto se gosta de alguém. E quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. Por isso, viva hoje. Esqueça o ontem e acredite no amanhã. É muito bom isso, não?
Tá se passando com essa cabeça. O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? E seu coração. Por que que há? Por que que há tanto tempo você não procura meu amor? Por que será? Por que será? queres fogo, não queima o que tem pra queimar. Que a gente não ama o que tem pra se amar. Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do
O que é que há?
E seus braços macios, macios. O que é que há? Por que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? O que será? Esse fogo não queima o que tem pra queimar. Que a gente não
Ana Carolina.
O sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar.
Porque sabe que o Beto Nadal e a Urzila gostam. Ana Carolina cantou de Fábio Júnior e Sérgio Sá, O Que É Que Há.
When I saw you standing there,
champanhe, Manolo Otero. Champagne. Para brindar o encontro. Depois que já passou tanto tempo. Lembre-se que eu quero convidar você para ir à minha casa e desfrutar a sua companhia. Eu terei você ao meu lado e quero brindar por uma recordação com você que já é de outro. E dessa forma eu recordarei os grandes momentos e depois estaremos separados. E depois esqueceremos o que passou entre nós quando existia amor entre nós dois. E assim eu sentiria você. Iremos entender que o nosso amor já acabou. Champagne.
Por um dulce
recuerdo por um doce segredo
por hoy,
para
por
nós
ayer, e por sempre
um amor proibido de sempre.
Dos copas,
estaremos juntos talvez
chocando, se besan,
lembrando de coisas
e ao terminar se dizem,
e quando
solo adiós,
tudo acabar ficaremos sozinhos.
Champagne brindo em tu companhia,
vamos brindar a nossa companhia. Eu sei que você me olha, parece uma loucura brindar só sem companhia, mas eu estarei sem você, sabendo que nunca mais estaremos juntos. Se você for, eu acompanho você por uma desculpa bem simples para estar sozinho eu e você. E depois iremos a um local tranquilo para poder brindar. Garçom, champanhe. O seu mensagem musical trouxe a versão livre da canção de Edi Falentia e Odissi, Champagne, cantou Manolo Otero.
Aqui na cidade, a música não para.
Frase de Gigero Cano: nunca te orgulhes de ter vencido um adversário. Aquele que venceste hoje poderá te derrotar amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância.
Perdido em meus pensamentos, é que me encontro tão só. Na boca um sabor de veneno, no peito aquele nó. Esperando em qualquer caminho,
Fagner,
um dia te encontrar. Peito a peito, frente a frente, meu amor, o que é que há? Ai, meu amor, a vida pode se acabar. Que queres mais que eu te faça, além do grito no mar? A ilusão do tempo a esperar por mim. Te quero o tempo todo perto de mim. Não sei o que é que direito, mas tudo em mim é você.
Este programa traz canções de sucesso do Brasil em todos os tempos.
Ai, coração, faz o teu fogo arder.
naquele abraço amigo, na noite que vai chover, naquele abraço amigo, na noite que vai chover. Não sei o que é te direi, mas tudo em mim é você.
Pensamentos.
Quando é pra falar de amor, já começo a enlouquecer. Ai, coração, faz o teu fogo arder naquele abraço amigo, na noite que vai chover, naquele abraço amigo, na noite que vai chover, naquele abraço amigo, na noite que vai chover. Clareira,
o seu mensagem musical para agradar o Thiago Marcelo e Andressa. Programou Fagner, que trouxe dele pensamentos.
Propaganda para descobrir o que há de novo em produtos e serviços. Propaganda para saber das ofertas e promoções. Propaganda para ajudar você a decidir e escolher. Quem se liga consome com inteligência. Aproveita oportunidades. Propaganda. Uma ideia com tempo exato para conquistar você. Propaganda é conteúdo. Propaganda é entretenimento. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar.
Anuncie em rádio. Todo mundo ouve.
Sabe o que disse Pitágoras? Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Muito bom.
We walked the loneliest mile. We smiled without any style. We kissed all together wrong, no intention. We lied about each other's strengths. We lived without each other.
Seu mensagem musical. O importante na vida é entender que o amor nunca morre, apenas adormece nos braços da esperança. Only the lonely. o grupo The Motels. O Mensagem Musical programou The Motels com a melodia de John Nelson e Sammy Cahn, Only Money. Equipe musical Cidade programou Titãs com a canção de Nando Reis e Tony Bellotto para dizer adeus.
José Carlos Brito e o Mensagem Musical.
Mensagem Musical.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total. Literatura, autores brasileiros, são assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos, para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense. Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. É muito gostoso estar com você, que vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renato foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista, sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira, de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renato.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025. Também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E, Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como é que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de, por exemplo, eu gosto muito de literatura e ler, mas não consigo escrever. Como é que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever, eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como é que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulinho, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo. Eu, por volta aí dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, da escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu. Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana! Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, falou assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso pra minha vida. Você tem isso? Por exemplo, eu também sempre gostei de ler, né? E assim, a primeira coisa que quando eu li que me tocou muito foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura. E aí fiquei devorando todos os livros dela e a partir daí foi embora, sei lá, tinha... Será 12, 13 anos, enfim, né? E pra você, você lembra que autor e que
claro,
livro foi que...
Com certeza, acho que isso acaba sendo muito marcante no final das contas, né? Você acabou de citar o seu, né, o que te marcou. E no meu caso, né, foi um autor, foi o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né, da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar... Mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção. Eu
lembro do Escaravelho do Diabo.
Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 Corpos, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue... Aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 Corpos. Cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro, porque vai te prendendo de tal maneira, e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim. Como é que foi esse estilo que caiu, que você está dominando, escreve com tanta propriedade?
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí, quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso. Eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil. É isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com o Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 Corpos, que foi esse que eu já venci no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 Corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 Corpos, eu até, inclusive, Paulinho, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
Tá concorrendo no Jabuti, então, enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... eu acho que não existe, né? É uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tanto plot twist bom. Assim, né?
Caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou uma passagem, essa questão do processo, né, de criação, não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas no 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação, quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 Corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 Corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central, que a partir disso eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. Eu tenho pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. Tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito, né, senta ali e vê o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de, eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia é mesmo o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
E no caso da jornalista, só pra comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
Então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque, assim, eu fiz de propósito e, ao mesmo tempo, eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista, que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas, assim, de qualquer forma, fomos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, tipo, é hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir, como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo assim, muito ultrapassado até. Uhum. Os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Uhum. Revisão depois, mas assim, é aquela ideia de que ah, você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirado todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, é rotina. Sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, eu vou trabalhar, não tem essa de ah, madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração. Não, isso é vinheta.
Essa é engraçada, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade, mas você citou essa questão, pô, temos que trabalhar, né, as contas vencem e tal. Como é que está o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro está se interessando mais por comprar livros, está aumentando vendas, etc e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que está o mercado para o autor brasileiro, para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu tô no mercado há muitos anos, e assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né, e foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né, até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né. Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive, até aproveitando o gancho, eu tô indo para a Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né? Feiras, assim, de feiras literárias, né? Uhum. Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Uhum. Então, assim, fui para Poços de Caldas desse ano, participei de uma mesa lá. Então, isso me deixa muito feliz, muito otimista. Porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos. Bom. Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha. Isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal,
então,
os grandes...
Eu tô indo agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Mara, com certeza, a Flip é um sucesso internacional, enfim. E a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias, são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? Uhum. E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas. E assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados. Então, isso demonstra de fato que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas. Eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso. Do Publish News, né, enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né, eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né, os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né. Uhum. Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante também, porque a divulgação, né, hoje tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, e cê, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
É, não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque eu acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo, né, o nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né.
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. É, no final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né?
Uhum.
Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, você vê que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia, eu não tenho essa vontade de ser blogueira,
uhum.
sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai ficar o tempo todo na internet, sabe?
É, assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, é, entre aspas, um mal necessário. A gente que tá na
Exato.
Comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim.
Você
falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, puxa, eu acho um, né, cara, divulgar, ter que, cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. Você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. É, algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? Que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever, que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno pela Ordem, né? Não é o primeiro que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal, o Veneno do Caracol, fui atrás, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso, é sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista, Paulinho Maurício, tá te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho pra eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens, assim, esse retorno faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas é isso daí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo que vai ter a continuação do 50 Corpos.
Meu Deus!
Estou trabalhando nesse momento.
Ah, meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, eu como é que ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação do 50 Corpos é sensacional, pô.
É, o 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente não pode contar pra quem ainda, né,
uhum.
não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né?
Sim.
Dos personagens,
Sim.
dos temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Corpos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
Primeira
ter a continuação.
Mãe,
olha que legal, vai ter continuação dos 50 Corpos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali pra ser, né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas sim, cara, já tô dando uma viajada que vai ser sensacional, então procure o trabalho da Renata, e assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita é uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação, cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura, então, dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar a Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana, como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. Já estou perguntando demais. Tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu tô conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que Bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, algum projeto pra Bienal também, como é que tá isso, Renata?
Eu tô focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu tô indo pra Flip. A Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda o 54 ainda está concorrendo esse ano. Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é, esse ano ainda, na divulgação dos 50 corpos.
Tô na torcida, livraço, adorei, você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar, eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade, torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, sua disponibilidade, sempre muito gentil, repito, nosso primeiro contato, sempre foi muito solista, pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Ô, Paulinho, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui pro pessoal?
Mas eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza, vamos lá, deve divulgar.
Maravilha, a gente tá falando, né, a gente tá falando, como disse você, né, do lado positivo, né, dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
Então é fácil me encontrar no Instagram e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, é a minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir e estamos na expectativa da continuação, da parte 2 do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigado, abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
O retorno, também conhecido como feedback, deixou de ser apenas uma conversa pontual dentro das empresas. Cada vez mais organizações têm adotado modelos de comunicação contínua entre líderes e equipes, com foco no desenvolvimento profissional e na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis. Marlúcio Cândido, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático Sênior no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como o retorno frequente contribui para o desenvolvimento profissional e para o engajamento das equipes.
Várias empresas têm usado o feedback constante para manter equipes alinhadas em projetos de inovação. Promovem diálogos semanais para estimular a criatividade e corrigir rotas rapidamente. O resultado é uma equipe que não apenas entrega resultados, mas que se sente parte de algo maior, com energia e propósito renovados.
Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que a qualidade da liderança influencia diretamente na forma como o retorno é